Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Epicentrismo em Debate. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2024. Esse é o paper de número 207. Ele tem 5 páginas, 2 enumerações, sendo uma com 50 itens, 11 referências, 2 definições, 5 casuísticas e 4 questionamentos. O tema é precocidade parapsíquica amparada, dentro da especialidade parapercepciometrologia. Vou ler aqui a definição, depois a gente faz a contextualização. A precocidade parapsíquica amparada é o ato ou efeito de a consim manifestar habilidades paraperceptivas funcionais desde o período infanto-juvenil, auxiliada por amparadores extrafísicos, otimizando a recuperação de cons e a consecução praxeológica antecipada, né? Aí considerando a lucidologia e a invexologia. Então, eu resolvi trazer esse assunto, porque a gente teve essa vivência aí no curso, né, da Simvex, do ano passado, e já estava lá para eu trazer, então eu resolvi encaixar agora no começo do ano. E achei que foi bacana, porque a gente vai ter esse final de semana bastante convergência aí com o curso da Liza, né, o curso que eu vou dar também sobre memória, então foi bem bacana. Esse final de semana vai ser para falar sobre precocidade e temas afins. Então a gente, né, começa aí comentando que essa precocidade ela ajuda demais, né, os amparadores, principalmente quando a criança ela tem condições, seja por aspectos intraconscienciais ou mesmo aspectos interconscienciais, ali, considerando a família, deles estarem mais próximos e ajudarem a criança no desenvolvimento parapsíquico e, consequentemente, no momento da lucidez desde cedo, né? E aí eu trago uma acepção do professor Valdo, que tem relação, né, que é o despertamento parapsíquico precoce, né, como sendo o ato ou efeito do despertar das potencialidades parapsíquicas da consim, homem ou mulher, ainda no período da infância ou da juventude, saindo da inércia das paraperceptibilidades pessoais. Então, achei bacana esse saindo da inércia, né, porque a maioria das pessoas não dá bola para isso, não leva adiante, quando tem, muitas vezes, tem dificuldade com essas parapercepções, né. Então, quando há esse despertamento, isso é fora de série. E aí a gente depois pode debater o que ocasiona esse despertamento, né, o que pode ocasionar. Na sequência aí eu faço essa listagem breve, né, de alguns fatores interatuantes aí. A gente tem que considerar o temperamento da criança, né, a bagagem que ela traz já para a genética, muitas vezes já mexeu com isso no passado, trabalhou com isso na intermissão, isso começa a florar na vida, na próxima vida, né. Processo parapsíquico, as companhias extrafísicas, né, se predominam os amparadores ou os assediadores. E quem está junto da criança, né? A família, ali, os pais, os amigos, os professores, né? Que vai ser com quem a criança vai, muitas vezes, relatar, né, a ocorrência ali parapsíquica. Aí eu chamo a atenção, só para fazer um contraponto do processo nosográfico, que na minha opinião é o que predomina, né? O que a gente observa que predomina, sejam aquelas ocorrências bem óbvias de assédio, de poltergeist, né? De possessão, acidente e tal, como também essa condição mais vinculada ao processo emocional, de medos, bloqueios, né? A criança muitas vezes é levada para trancar o parapsiquismo, né? Anteontem, na dinâmica, até uma pessoa veio falar isso comigo, que ela tinha muito parapsiquismo na infância, foi levada várias vezes em centros espíritas para que isso ocorresse, né? Eu tive um amigo de infância também, né? De infância, na verdade, no começo ali da faculdade, que também passou por isso, tinha muita projeção. Então, isso é muito comum, né? A gente observa muito essa condição. E, às vezes, a coisa dá certo, quer dizer, tranca ali o parapsiquismo da criança, entre aspas, e a criança, o jovem, não quer mais saber daquilo, vira uma consim, entre aspas, vulgar, tradicional, e, às vezes, só vai se despertar para isso lá na adultidade, né? Considerando a paraprofilaxiologia, cabe, então, a consciex intermissivista buscar calçar as futuras manifestações parapsíquicas por meio do paratreinamento consciente, seja através de mnemotécnicas, né, e o treinamento em si de paraprocedimentos, bem como da ampliação da lucidez perante as características do próprio grupo karma, né? Então, muito provavelmente, antes de nascer, quem ia lidar com isso, quem ia trabalhar com o processo parapsíquico, deve ter pensado, né, onde que eu vou nascer, quem vão ser meus pais, como é que eu vou, provavelmente, reagir a essa condição. combinar com os amparadores lá, né, com os amigos extrafísicos, quem que ia ajudar. Então, daqui para frente, eu acho que depois desse curso intensivo, principalmente, a gente vai ficar cada vez mais de olho nisso para tentar não abortar essas experiências, né, e já chegar de uma vez na ProEx, vamos chamar assim, né. E aí na página 2, acho que o foco principal aqui nosso, né, a maioria já é adulto hoje, é pensar nisso não só na condição da infância propriamente dita, mas também pensar nas próximas vidas, né, como é que a gente pode fixar isso, como é que a gente pode ter isso como uma, vamos dizer assim, uma memória mais profunda para a gente ir cada vez mais solidificando esse tipo de percepção, isso aparecer de modo cada vez mais precoce, cada vez mais rígido na nossa manifestação, né? E aí, na casuística, eu faço um preâmbulo aqui, que nesse curso da Sinvex que a gente fez lá em julho do ano passado, e aí aproveitando o gancho, em julho desse ano vai ter também, quem tiver interesse, a auto-parapercepciometria inversiva, né, vai ser nos dias 12 a 14 de julho. Quais são as suas principais habilidades parapsíquicas? Você conhece o seu megatrafor parapsíquico? Então, tem várias dinâmicas para a gente poder ajudar as pessoas nesse sentido. Então, num dos campos lá, eu percebi essa... Tinha muitos jovens, né? A gente percebeu em vários momentos, mas nesse específico, eu vi que elas estavam bem preocupadas nessa condição e estavam fazendo estudos, né? Não só comigo, mas com os alunos do curso, vendo cada caso ali, como é que cada um tinha se saído, quais eram os, vamos dizer, os obstáculos que foram superados, essa condição toda. E eu comecei, então, a reperspectivar o meu caso, né, a minha condição, que para mim o que mais me ajudou foi o processo parapsíquico. E eu atribuo muito isso a muita a condição de próprio positivismo do passado, né, quer dizer, se não fosse uma coisa tão ostensiva assim, talvez eu tivesse dificuldade. Então, precisava que fosse assim, eu pedi que fosse assim, eu lembro de combinar, né, de pedir ajuda nesse sentido. E aí, nesse caso, a Consex que estava ali fez esse contraponto de chamar atenção para essa precocidade mais homeostática e também para esse efeito de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes a gente poderia pensar, como eu pensava, que aquilo ajudou, foi muito importante naquela época, até direcionar a pessoa para a ProEx. Mas eu vejo que isso dá uma forma, uma base até intraconsciencial para a pessoa se preparar para as próximas etapas, né? Mesmo para psíquicas da ProEx. E sem levar em consideração as próximas vidas, né? O longo prazo. Então, isso é a grande, vamos dizer, talvez, foco para a gente debater aqui, né? Uma das grandes questões para a gente poder debater. E aí eu vi que isso tinha uma abordagem, para mim, diferente, então por isso que eu resolvi levar mais a sério e fazer esse levantamento e trazer aqui para a gente poder debater. E aí eu comento aqui o seguinte, como se preparar para a nulificação sadia da infância? Porque eu vejo que no meu caso, não sei se todo mundo é assim, mas quando tem amparo mesmo, né, envolvido, eles vão dosificando, né, dosando a condição para não abortar, para não aquilo não ser uma overdose para a criança ali, né. Então eles vão chegando e saindo para a pessoa ir percebendo aos poucos, né. Então eu vejo que isso... A gente pensar nesse conceito, não sei se todo mundo conhece, de nulificação da infância, que o professor Valdo trouxe, que é você tentar amadurecer mais rapidamente, cada vez mais rapidamente, nas próximas vidas, né? De uma maneira rígida, sem repressão, sem, né, inculcação, sem nada disso. Não é simples, né? Não é simples porque tem um novo corpo, tem a mesologia nova, a gente normalmente vai ressomar com pessoas, às vezes, mais atrasadas, né? Ou mais que não vão estar na mesma... ali na mesma vibe, vamos chamar assim, no mesmo momento que nós. Então, essa, né, como fazer isso na prática, né? Então, o mais importante é que a coisa dê certo, não que tenha aquele auge, né, parapsíquico, muitas vezes tem, que a gente vê muito nas genialidades, né, precocidade, vem aquela criança superdotada, fora de série, em qualquer área, mas às vezes o processo emocional acaba abortando a manifestação continuada, né, daquela criança, daquela pessoa, daquela consciência. Então, isso que eu vejo que é o mais sério, né, como que a gente pode se preparar nesse sentido. Aí eu trago aqui, né, a experiência que está lá no meu livro, né, na introdução do meu livro, no prefácio, eu faço contextualização de como que as coisas mais ou menos ocorreram para mim. Faço esse gancho aqui com essa informação do professor Valdo, né, quando eu era criança, tinha muito... Quando eu saía do corpo, depois que eu tive muita catalepsia, tinha sempre um chinês, um oriental, na época que eu achava, com um chapéuzinho, que me ajudava, e ele era muito direto, assim, chegava e já me pegava, me tirava, me colocava, me levava para um local, me levava para outro. E aí, conversando com o professor Valdo, ele falou que essa consciência era o tal mal, em algumas tertúlias dele até falou isso de novo, repetiu, tá, isso está gravado aí, em algumas tertúlias, até na tertúlia pré-intermissivista, isso tem especificamente. E para mim, eu sempre comento que desse dia, dessa conversa, ficou marcante porque foi um dos dias que ele confirmou a condição do Litré, era o dia do meu aniversário, coincidentemente. Ele falou isso, ele falou que às vezes eles iam lá me tirar quando lá no pandeiro tinha alguns debates de interesse, né, principalmente envolvendo os temas de mental soma, foi como ele falou. E como eu me lembrava dessa condição, de eu estar em um ambiente que tinha só adulto, mas quando eu voltava para o corpo eu era criança, e eu não conseguia entender bem essa relação, isso para mim teve um impacto maior, porque eu tinha essa memória, né, diferente do Litré, que eu não tinha tanta memória assim. E aí eu conto essa condição da clareaudiência, que também para mim foi muito impactante, né? Você, enfim, você é criança e você ouve uma voz te mandando ligar a televisão no meio da madrugada, e você vai lá e está passando um programa que explica mais ou menos o que está acontecendo com você. Na hora eu não entendi bem, mas quando eu tive a primeira decolagem lúcida, aquela informação veio em bloco para mim, e aí eu juntei as pontas, né? Aquele menino, aquele rapaz que falava que saía do corpo e ia... era capaz de atravessar a parede, ver o que estava do outro lado do quarto, que eles colocavam em cima, rente ao teto, né? Uma numeração de uns 6 ou 8 números, se não me engano, e alguns livros, um em cima do outro, ele tinha que tentar ler o título dos livros e a numeração que estava em cima, né? Uma numeração aleatória. Então isso para mim me ajudou bastante, porque eu fui vendo que, né, que pelo menos que tinha alguém que passava por aquilo que eu estava passando, e logo na sequência, quando fiz 15 para 16 anos, já conheci um amigo que também tinha a mesma coisa, me deu alguns livros, e aí no ano seguinte a gente já fez o congresso, né, de projeciologia e a coisa se encaminhou. E aí então na enumeração faço esse apanhado aí, muito predominância aí são de experiências mais projetivas. A gente não tem muito espaço, né, nos papers, então eu tentei fazer uma síntese aí daquilo que eu achei mais interessante. E no final a gente comenta da importância disso para o inversor que quer chegar lá na meta do inversor aos 40 anos, proposto pelo professor Valdo, o quanto que isso antecipa, né, o quanto que essa precocidade, quer dizer, mexer com isso, chegar mais cedo na conscienciologia, na PROEX, ajuda a atingir essa condição. Na frase enfática, precocidade parapsíquica amparada pode ser investigada a partir do olhar serexológico, porque isso tem uma base paragenética, né? Até no começo eu ia colocar a paragenetologia como especialidade desse verbete. Um processo intermissivo de treinamento, porque esse treinamento importa muito na hora em que a gente vai ter essa precocidade. Um olhar proexológico também, que também é o que interessa, né? O que nós viemos fazer aqui, o processo de para-dever. Amparológico, que é o povo que nos ajuda, né? Os amparadores, aí, a ICPEX. E holomnemológico, que são os megacons, que é você recuperar as informações por você mesmo. Na questionologia, você vivenciou algum nível de precocidade parapsíquica na vida atual? Né? De que forma isso aconteceu? Né? Ela foi amparada? Já destrinchou os detalhes da mesma, visando qualificar a auto-paraperceptibilidade interassistencial atual e futura? Então eu vejo que isso é um patrimônio, né, que a gente tem e a gente pode usá-lo, né, como se fosse um pé de meia, vamos chamar assim, cognitivo ou paracognitivo, e isso nos ajuda nas próximas etapas, né? Então, muita da experiência extrafísica, né, que eu tive, pelo fato de ter tido muita projeção, de ter feito muita experiência, por exemplo, no momento da TENEPS, no momento dos ECP2, no momento de alguma tarefa extrafísica, a gente tem algum traquejo mínimo, né, extrafísico para poder ajudar os amparadores. Na bibliografia, a gente traz, então, essas 11 fontes. E é mais ou menos isso. Aí vamos para o debate. Pois não, Hernani?
Eu vou começar colocando aqui alguns do pessoal que está acompanhando online. Mas aí vocês que estão presenciais também, quiser levantar a mão, fiquem à vontade aí. A gente vai intercalando aqui, tá bom? A primeira, então, é do nosso amigo Eduardo Doria. Hoje ele está em Paris.
Paris?
É.
Chique. Chique.
Bom dia, de Paris, professor Pedro, com agradecimento pela ampliação do estudo da parapercepciometrologia desde a mais tenra idade. No primeiro item da contextualização, na página 1, autoferramenta, linhas 1 e 2. Quais suas dicas para as crianças com autoprecocidade parapsíquica, mas sem maturidade em contato com consciências amparadoras, não se deixarem levar com brincadeiras, perdendo assim a oportunidade ímpar dessa interrelação com seus amigos invisíveis? Como levar direito nessa fase da vida a autoprecocidade parapsíquica sem a maturidade cerebral?
É o que eu estava dizendo, né? Um desafio muito grande, porque, né, a criança tem ali o momento dela, tem esse processo de amadurecimento, e vai depender muito dos pais, eu acho, a forma de conduzir isso, né? De não abortar, de entender a criança, de saber ao mesmo tempo dar vazão, ao mesmo tempo orientar, né, com informação. O grande processo, acho que talvez o grande gargalo aí, é a informação dos pais, que muitas vezes não há essa informação, atribui muito à imaginação da criança, e que normalmente é misturada mesmo com o processo parapsíquico, né? Então aquilo cria uma, vamos dizer, um enredo para a criança, que no início é bom para desmistificar, desdramatizar, mas que dependendo da idade da criança, a criança pode já perceber que o percentual de realidade que tem naquilo, né? Então, eu acho que depende muito do temperamento da criança e dos pais ali que estão, né, orientando para ver essa dosificação, né, como fazer isso, sem abortar, sem colocar medo, sem encaminhar para o processo religioso, enfim. Uhum. É difícil, acho que tem que ver cada caso, né? Do ponto de vista nosso, que nós vamos ser crianças de novo, tem que tentar entender esse conceito da nulificação, né, desse processo de amadurecimento precoce para saber lidar com isso, né? As crianças mais maduras, eu vejo que elas talvez não vão se abrir tanto, né? Elas vão ter essas experiências, ficar mais com elas, esperar a idade crescendo para depois elas poderem abrir essa condição. Você vê que o professor Valdo, né, que é uma referência nesse sentido também, é diferente porque ele tinha um apoio já da família. A família já sendo espírita, então aquilo já é diferente, né, de uma pessoa que não tem a família, que não tinha um embasamento assim. Né?
Às vezes acontece até o oposto, né? As pessoas acham que a gente é sério demais, né? No meu caso, por exemplo, quando eu percebi que não dava para falar, eu comecei a ficar calado.
Exatamente, então, é uma das melhores saídas.
É. Esse menino é muito quieto.
Acho que já tem outro problema, né? É bem isso.
É. Agora, uma outra pergunta aqui, de Florianópolis, é William Borges. Professor Pedro, considerando que os intermissivistas, em tese, têm vidas no campo do parapsiquismo, a ausência de manifestação parapsíquicas ostensiva, até mesmo aquelas mais sutis na infância e adolescência, pode significar o quê?
Pode significar várias coisas. Às vezes, se entrar naquela condição, a pessoa vai se desviar, porque ela é do parapsiquismo, mas tem que ver o que ela fez no parapsiquismo, como que era esse parapsiquismo antes. Hoje nós damos essa denominação, esse nome, e de algum modo valorizamos muito isso. Mas no passado, às vezes não foi assim, às vezes a pessoa pisou na jaca por aí, às vezes tem assédio nessa condição, ou às vezes tem uma mentalidade mística muito, né, muito exacerbada. Então, muitas consciex intermissivistas que são do parapsiquismo, ao invés de investir no processo parapsíquico, às vezes vão investir no processo mental somático, né, na intermissão. Então, pode ser que seja por aí, né? Eu já vi alguns casos nesse sentido. Quer dizer, a pessoa vem na infância, não tem tanta manifestação assim, mas é para ela não acessar certas condições que naquele momento vão ser, às vezes, entre aspas, prejudiciais, ou pelo menos potencialmente prejudiciais. Então é melhor que ela tenha uma vida um pouquinho mais, né, investindo no processo intelectual, na infância, entre aspas, tradicional, para que isso não, né, não aconteça. E aí, quando ela está mais ou menos estável, já consolidou de algum modo mais o próprio cérebro, aquilo pode aparecer para ela, né, aquilo pode voltar. Então, às vezes é isso, e às vezes é o próprio processo dela ou não ter priorizado, não ter percebido, né, ou acontecer alguma coisa que bloqueou mesmo essas manifestações. Né.
Alguém tem qual? Pode falar, Carol. Depois tem mais aqui, mas a gente vai...
Bom dia, Pedro.
Carol, bom dia.
Queria perguntar da tua listagem, o item 46, você fala sobre a semipossessão extrafísica benigna para transe. Você pode ampliar para a gente um pouco como aconteceu na sua casuística?
Sim, em algumas ocorrências eu me via nessa condição de ser meio que usado, né, extrafisicamente, tanto do ponto de vista de havia algum preparo. Então, por exemplo, tinha uma reunião e aí de repente eu me via falando, só que não era eu que estava comandando aquela condição. E, ao mesmo tempo, um banho de energia assim, saía de mim, como se fosse um lança-chamas, assim, sabe? E eu via que eu estava ali só de... Realmente, hoje eu entendo, né? Na época eu não entendia bem isso. Eu voltava para o corpo e ficava tentando entender essa condição. Ou, às vezes, um processo mais agudo, assim. Então, eu já contei algumas experiências que eu tive. De vez em quando eu saía do corpo, não era sempre... Tinham dois, como se fossem dois pivetes, assim, que sempre me perseguiam, né? E eu saía, né, correndo, esbulitando, voltava para o corpo, isso ficou aí algum tempo. E aí, quando eu comecei a fazer os cursos de projeciologia, eu conversei com um professor e ele falou, contei isso a ele, ele falou, não, você tem que enfrentar essa condição. Vai, joga energia neles que eles vão sair e tal, e... Quando aconteceu de novo, eu fiz isso, eram dois, comecei a jogar energia e eles se antepuseram a essa condição. É um pouco disso que eu chamo de duelo, né? E ficou essa condição, e eu jogando, e eles sustentando aquilo, e de repente aquilo não ia nem para um lado nem para o outro, ficava naquela condição, e eles tentando me entrar na minha, né, na minha concentração, na minha cabeça, para me demover daquela ideia. E aquilo foi, daqui a pouco mudou, a gente estava no meu quarto, mudou aquele cenário, a gente começou a entrar num cenário meio penumbrento, assim, meio baratrosférico, e começou a aparecer mais pivete. E aí eles começaram a fazer uma força mais, né, uma força-tarefa mais ostensiva, e aquele processo que estava mais ou menos no meio, ele começou a chegar muito perto de mim, aquilo ficou, e eu não ia aguentar. E quando estava ali no finalzinho, na última gota de esforço mental para manter aquilo, eu sinto um acoplamento por trás, uma energia, só uma exteriorização assim, foi pivete para todo lado, e eu voltei para o meu quarto, assim, sabe? Mas foi impressionante essa condição. Para mim, na época, eu não tinha essa experiência. Então, isso me deu muita confiança de que tinha alguém olhando. Eu sempre percebia isso, porque não só nesse contexto, mas às vezes... um contexto mais crítico, eu sentia orientação, assim. Então, uma voz me falava, faz isso, faz aquilo, sai daí, volita, finge de morto, mais ou menos assim. Então, são experiências mais ou menos nesse sentido, e daí depois, né, mais adulto, a gente vai ver que isso se encaixa com o epicentrismo, com a tenepsis.
Eu fiquei pensando, porque quando eu tive uma coisa meio parecida... E eu fui procurar no Projeciologia, o Valdo descrevia, mas ele não explicava o funcionamento de como acontece, porque para mim é lógico entender como acontece no soma, porque a consciex vai acoplar ali no soma. Agora, quando você está de psicossoma, me é uma coisa ainda difícil de compreender como eles fazem essa manipulação, assim. Não sei se você já pensou sobre isso.
Sim, a condição é de mudança de frequência mesmo, né? Tanto dimensões mais sutis. E o projetor, ele está com a energia mais carreada. Então, é como se fosse um soma, assim, porque dependendo da dimensão que você esteja lá, é uma dimensão também mais densa. Então, o amparador, ele não tem muito, às vezes, jogo de mando ali, porque ele está mais sutil e ele quer usar a nossa energia para fazer assistência. Então, eles vêm fazendo essa, como se fosse essa, vamos chamar assim, essa semipossessão, para semipossessão extrafísica, né? E, então... Alguns ambientes que eu diria assim, não tão pesados da baratrosfera, mas muito paratroposféricos, muito como se fosse a dimensão humana, tinham reuniões assim para fazer assistência. E às vezes eu ia nesses ambientes, mas eu era sempre, não apitava nada, assim. Sempre eu sabia que eu tinha que ficar quieto, sair mudo, não percebia muita coisa, e eu era utilizado nesse sentido. E aí, depois da esterilização, eu voltava para o corpo. Então, é bem parecido, eu acho, que com o que acontece aqui, né? Só que em outra dimensão, e a gente tem que dar mais vazão. Então, eu vejo que isso pode acontecer tanto do ponto de vista só da esterilização de energia, às vezes do processo de fala mesmo, como se fosse falar nessas dimensões mais paratroposféricas. É, então, se assemelha muito ao processo humano, sabe? Então, depende. O que mais? Luiz? Não é precoce esse microfone, mais lento.
É, Pedro, você comentou que, né, você tinha essas experiências que você saía do corpo criança, se via como adulto, e depois o Valdo comentou que era você visitando o pandeiro. Aí o que eu queria perguntar é se, como que você percebe, se você já percebeu os efeitos disso no longo prazo hoje, por exemplo. Então, porque eu imagino que você não devia lembrar dos debates explicitamente, não. Só que de algum modo isso devia ficar na sua memória implícita, né, uhum. Semântica, e isso ia, de certo modo, desabrochando como ideia inata, ou coisa do gênero. Eu queria saber como que você foi percebendo isso ao longo do tempo, ou se já percebeu.
Tem algumas, é bem interessante a sua pergunta, né, porque muitas vezes, hoje, a gente, não sei se a gente esperaria, ou a gente talvez tivesse uma expectativa de que a coisa fosse assim muito concreta ou objetiva ou de alguma cognitivamente assim, né? Mas é como você falou, os aprendizados que eu tive nesse processo todo, uma das sínteses é você saber se entregar, não sei como é que eu posso falar, é saber se submeter, ser submetido a essa condição pelos amparadores. Então, como eu tinha essa, vamos dizer, essa facilidade de me colocar e de respeitar e de não atrapalhar, tentar não atrapalhar, eu vejo que eles, quando interessava lá para eles, e obviamente para mim, no processo da ProEx, eles sempre me incluíam nessa condição. E aí um dos efeitos eu vejo é exatamente esse. Quando eu penso que, querendo ou não, você vê, né, os anos foram passando e eu fui aos poucos me conduzindo na ProEx, a coisa caminhou para ficar mais próximo do professor Valdo, para vir para cá, para, enfim, fazer toda essa condição. Então, a base que eu vejo é muito esse, não sei se eu posso chamar de entrosamento, esse fato de me submeter a isso, sabe, de não querer, sei lá, ou aparecer, ou não ter outros interesses, ou já ter noção de que a coisa era por aí. Então eu vejo que essas são como se fossem aprendizados, não sei se são subconscientes, mas você já sabe que aquilo tem uma, vamos dizer, um passo a passo para te conduzir. Olhando hoje, e eu não dava muita bola para isso, porque talvez tenha a ver com o meu temperamento, que é... Tem um temperamento e tem também o trafar de uma certa menos-valia, assim, de você não... Sempre me coloquei muito, muito para baixo e tal. E os amparadores sempre tentando, o professor Valdo, né, sempre tentando me colocar mais, puxar mais para cima. Então, eu acho que isso, de uma forma, ajudou por causa dessa condição. Mas, por outro lado, talvez se eu não tivesse essa tendência... muitas dessas coisas aqui já poderiam estar mais avançadas, sabe, desenvolvidas, eu já poderia ter escrito mais sobre isso. Eu sempre conto aquela experiência que foi só no acoplamentário, né, que eu resolvi levar mais a sério, porque aquilo era muito fácil, tinha muita experiência, sempre, não é que eu terceirizava, mas eu sempre sabia que isso ia, né, que ia acontecer. Então, sabe, ficou indo assim, mas eu vejo que o saldo hoje foi bom para não ter me desviado. Mas o que eu acho que é interessante a gente pensar é que, por exemplo, uma análise como essa, né? Parece óbvio, mas assim, é óbvio que isso aí tudo é importante, isso me fez chegar aqui. Mas ter esse olhar um pouco mais detalhista do efeito disso sei lá, para uma UFIEX, ou para uma ou próxima intermissão, ou para uma próxima vida, eu não considerava tanto assim. Então, esse tipo de análise, eu vejo que, às vezes, ela só ia ser feita na pós-dessoma. Entende? Esse nível de detalhe. Então, se todos nós, a gente começar a olhar para as nossas vivências, os nossos trafores, e vamos dizer, levar mais a sério nesse nível de detalhismo, não para achar que a gente é, sei lá, é melhor, é importante, mas é para detalhar mais e pensar, puxa, o que que daqui, né, eu de fato domino, o que que eu não domino. Então você vê, se você me perguntar em termos de projeção, eu acho que eu me saio bem extrafisicamente, eu tenho noção, eu sei desaparecer, eu sei voltar para o corpo quando precisa, enfim, coisas nesse sentido. Até estava vendo o filme A Espírita, Nosso Lar 2, tem lá um consex que não consegue passar, né, a entrar na casa, passar a parede e tal, está ali aprendendo. Inclusive, nessas projeções, eu fui cobaia, percebi muito esse ensinamento, né? Tinha um ambiente que a gente, às vezes eu ia, que me levavam lá, que era como se fossem dois morros enormes, assim, distantes do outro. E aí as consegues tinham que passar de um para o outro volitando. E elas começavam, e depende muito da força mental, né? O processo que mantém a força mental. Então elas começavam e elas não sustentavam, e aí a gente tinha que ir lá pegar elas lá no vale lá e ajudar elas a subir. Então eu vejo que esse tipo de cognição, não sei como é que é o nome, é o que talvez tenha me ajudado mais a, sei lá, me manter aqui e me preparar de algum modo. E aí quando, por exemplo, vem a TENEPS, eu vejo que a coisa caminha mais. Quando veio o epicentrismo, que eu não tinha essa expectativa, mas a coisa, sabe, caminhou mais, decolou mais, assim, como se fosse um upgrade maior. Então eu atribuo muito a essa condição, a essas experiências, isso tudo assim. Outro aspecto dentro da sua pergunta, que hoje eu faço conexão, mas que você vê naquela época era totalmente, mesmo aí quando o Valdo falou em 2009, não tinha essa cognição. A minha experiência foi me mostrando isso. É que às vezes a nossa presença lá, vamos supor, eles me tiravam do corpo, mexia com energia, eu voltava a ser, né, um adulto extrafísico, e eles levavam lá. Então, isso vai, obviamente, me ajudar, porque ficou na minha memória, mas também do ponto de vista lá do trabalho, a gente é alguém em referência para aqueles que estavam trazendo para aquelas sessões, entende? Então, você ter nós aqui que fomos líderes e somos representantes de algum grupo, você poder fazer esse tipo de chamariz, usar a pessoa como chamariz, eu vejo que isso tudo foi feito e nós estamos aí colhendo os frutos, né, de algum modo disso. Então eu atribuo muito a esse pacote todo, sabe? Tanto do ponto de vista intraconsciencial, o que a gente foi consolidando no corpo novo, e do ponto de vista interconsciencial também do grupo, né? Mas é bem interessante. E eu acho que essas coisas só iam cair a ficha na intermissão, assim, né? Obviamente que vai cair mais ficha lá, mas aqui pelo menos a gente tem uma noção e pode conjecturar, né?
É, os juros compostos, né, do parapsiquismo precoce.
É, exatamente. Bem essa ideia. Agora, dentro dessa sua analogia, o que a gente tem que ficar de olho é nos aportes constantes, né? Não deixar só... Porque ele foi feito um pezinho de meia, mas se você não faz os aportes, a coisa não cresce muito, né? Então, e nós estamos fazendo, todo mundo, né? Quer dizer, dinâmica, estado vibracional e tal. Mas ainda assim, eu vejo que...
Ainda falta ser mais detalhista, falta aprofundar. Falta
por causa da... A vida humana ainda engole, se deixar, entendeu? A gente está num certo nível, mas precisa ter aquele algo a mais, assim, sabe? Levar mais ainda a sério, eu vejo. Estou falando por mim, né? Porque aí você tem uma potencialidade que você está usando, e é tentador você ficar onde você está, porque está indo, está funcionando, está tudo bem e tal, mas se não tiver ali o ferrão no boi, sabe, se não tiver o desafio, a gente estagna, porque nada é a favor no sentido da dimensão humana, né, do envelhecimento do corpo, de ter que correr atrás do dinheiro, tudo isso não ajuda. Obviamente que a contraparte é tudo que foi feito aqui, os amparadores, né? Então a gente precisa estar sempre uns ajudando os outros, né? Você vê, a gente está eu sempre comento isso, né? Tem intermissivistas veteranos aí que estão saindo, se desviando, dando tchau, indo para a praia, sei lá o quê. E eu vejo que o que falta é exatamente esses aportes continuados, de pouquinho em pouquinho, para, né, a gente ir vendo, de repente tem ali um dividendo maior, vamos supor, né? A empresa resolve pagar dividendos, então é quando tem um extrapolacionismo e você percebe que você está no jogo e tal. Mas se não tiver esse engajamento, se não tiver esse comprometimento de vir, vamos supor, escrever, estar aqui, escrever verbete, né, voluntariado de maneira geral, até NEPS ali todo dia, a gente vai arrefecendo por causa do passado, né. Até no curso de amanhã eu vou tentar fazer um balanço nesse sentido, porque você tem um lastro holobiográfico gigantesco, multimilenar, de uma consim vulgar, vamos supor assim, versus um lastro menor do intermissivista, né. Então é o retroego, um mega retroego e um mini neo-ego, sei lá. Lógico que esse mini neo-ego, ele é muito qualificado, né? E a gente tem muito...
A vantagem é que ele é recente, pelo menos.
Recente, exatamente. Então, a gente tem que estar sempre alimentando esse, né, esse neo-ego positivamente para ele fazer contraparte, né, contraponto ali aquela tendência nossa. Mas eu estou vendo que a Flora está ali, tem o Felipe também.
Pedro, obrigada pelo paper, assim... Muito legal, eu sempre pensei, porque eu vivi essa condição, né, da precocidade parapsíquica amparada, mesmo numa condição difícil assim, da minha mesologia. E uma das coisas que eu sempre refleti na minha condição eram três pontos de como eu lidei, né? Primeiro, o medo, que eu acho que isso é um determinante para saber de como a criança ou o adolescente, enfim, ele lida com essas perspectivas extrafísicas, né, com essas vivências. A família, né, como se colocou, e o ser diferente em torno dos seus amigos. Isso também era uma coisa que eu vivenciei, tanto que na adolescência, aos 13 anos, isso era bem forte, né, mas era uma coisa muito intraconsciencial ainda, eu não falava muito disso com as pessoas, os amigos, apesar deles terem também muito parapsiquismo, mas era mais destrambelhado, né? E eu lembro que eu quis fazer a primeira comunhão para tentar me igualar àquela situação, do tipo assim, eu não aguento ser diferente. Minha família era de artistas, por exemplo, uhum. Né? No meio, ali no entorno, eu já era bem diferente, assim, ainda era parapsíquica, adolescente. E eu lembro que eu fiz a primeira comunhão por conta disso. Claro que tem as coisas do passado, né? E eu lembro que quando eu fiz, eu falei, não vai adiantar. Não adiantou nada. Eu continuo sendo isso aqui, né? E eu vou ter que ou assumir isso ou me esconder disso para os outros, né? Então, eu acho que o adolescente também passa por isso, sim, né? Nessa condição de... não é assumir publicamente, mas assumir para si que isso é algo que vai permanecer positivamente ou não com ele, né? Aí eu queria saber, no teu caso... Qual foi o papel da sua família, né, nessa forma mais madura que você lidou com isso? Porque, por exemplo, de você relatar que você acordou na madrugada, andou em casa, ligou a TV, era um momento meio difícil, assim, se acordar no escuro, ir lá, porque uma voz me falou, esse respeito e essa certa obediência, eu não vou explicar, né, que eu também, às vezes, tinha, assim, de... Eu vou fazer isso, uhum. Né? Estão me pedindo, eu vou fazer. Eu vou ver o que dá, né? Então, assim, como que foi essa relação sua com o medo, se você teve o papel da sua família? E se você pensou, pelo teu temperamento, você talvez não se importava muito dessa coisa de ser diferente, né? Mas uhum. Como que você lidou com isso?
O medo foi o principal fator, né? Sem dúvida nenhuma, porque esse negócio de acordar à noite, não conseguir mexer e... Na agonia, na respiração, e achar que morreu, né, ou vai morrer, e não entender nada, isso foi... Eu tinha medo de dormir, né, não queria dormir e tal. Então, e conversava muito com a minha mãe, eu lembro, e enfim, também não entendia o que estava acontecendo, eles sempre acharam que eram sonhos. Então, isso foi bem apavorante, assim, aterrorizante, né, foi difícil. Até que teve um momento, que eu conto lá no livro também, que... Eu não aguentei mais lutar contra o sono, e aí foi o dia que eu me vi saindo, foi até o teto e tal. E aí, aquilo que era muito ruim virou fora de série, porque é uma sensação agradável demais, né, de liberdade e tal. Mas eu concordo contigo, essa fase crítica, por isso que eu acho que eles têm que respeitar a criança, ou nós, né, se a gente for amparador um dia, a gente tem que entender isso, porque não é simples. Outra coisa, essa necessidade de ser aceito também, então, eu não falava nada com medo de ser, né, sei lá, ridicularizado, e fui, porque lá pelas tantas, por exemplo, eu comecei a falar com a minha mãe, isso depois de muito tempo, que já tinha mais confiança e tal, e aí eu lembro que ela falou para uma amiga dela, essa amiga dela me ridicularizou na frente de uma, sabe, da família inteira, assim, que história é essa? Fala que sai do corpo, você está louco e tal. E eu falei, mas eu saio, tipo assim, o que eu posso fazer, né? Mas aquilo, então eu fiquei cada vez mais introspectivo. Então, eu vejo que tem essa condição, e o adolescente é pior, porque ele quer ser aceito, essa necessidade de grupo, né? Então, assim, eu demorei muito para falar com os meus amigos sobre isso. Um caso interessante, que até outro dia a gente estava lembrando aí, depois de um, acho que até de um paper desse, não sei, que a gente estava ali na epígrafe, eu, na adolescência, calhou de, porque em Brasília são quadras, né? Então, você tem quadras e as pessoas acabam andando ali, nessas quadras. Então, é o pessoal da 309, o pessoal da 715 e tal. E a gente se encontrou no colégio e acabou, parecia coisa de sei lá o quê, né? Se você olhar para o lado negativo, parecia coisa de gangue, se você olhar para o lado positivo, parecia coisa de equipex. Então, por exemplo, eu tinha os amigos da minha quadra, um outro, o Rogério, por exemplo, que está aí, tinha os amigos da quadra dele, tinha um outro amigo que tinha os amigos. Então a gente acabou levando os jovens lá, os amigos, a saírem todos juntos. Então formou uma galera. Obviamente que no começo predominou o porão, né? Então saía, bebia bastante e tal. Brasília é muito, muito assim. E aquilo foi um pouco concomitante essa fase, né? Que eu tinha muita experiência. Tanto que eu comento aí esse processo do amparador, né? Desse acoplamento amparológico, parabrofilático. Às vezes acontecia exatamente assim, porque eu saía do corpo e via esse homem de barba, que eu falo que lembra o Salgado, o Álvaro Salgado, né? Parecia um português, assim, bem sério, assim, mas muito sério. E quando eu percebia ele, tudo mudava para mim. Então, numa dessas saídas, às vezes, ele acoplava em mim e eu sabia que não era para eu ir. Então, várias vezes a gente ia, por exemplo, a gente ia muito no Gilberto Salomão, quem é de Brasília vai lembrar, que tinha bares, restaurantes lá, a turma toda ia para lá, e de lá, às vezes, ia para uma festa que o pessoal sabia, ia, você penetra numa festa e tal. E aí, em alguns momentos, nesse segundo saído, eu sentia ele, eu falava, gente, eu não vou e tal. E eu não falava nada com ninguém, não estou passando bem, ou sei lá o quê, inventava uma desculpa, obviamente com medo de ser ridicularizado. Só que para dois amigos meus, quando a coisa foi ficando mais assim, eu ficava em conflito, porque eu vivenciava tudo aquilo e ao mesmo tempo... E aí eu comecei a voluntariar muito cedo, então já não começou a dar para sair toda vez, porque tinha, enfim, palestra, tinha alguma coisa que o Instituto ia fazer, e eu inventava uma desculpa, lá pelas tantas eu resolvi abrir o jogo, e chamei esses dois amigos meus, um deles o Rogério, e meio que abri o jogo. Falei, olha, acontece isso, assim, assado, desde pequeno, tem essa condição. E eles achavam, obviamente, muito, nossa, o Pedro enlouqueceu total, né, mas... A gente conhece ele e tal, né? Eles falam assim, né? Tá. E aí, o que aconteceu? A gente foi crescendo, eu fui me envolvendo cada vez mais com o Instituto, e o Rogério foi estudar fora. Saiu de Brasília, foi estudar medicina fora. E eu já contei essa história, né? Eu coloquei lá na minha agenda extrafísica de tentar ir lá, porque eu nunca consegui ir lá visitá-lo, né? Nem na formatura dele eu consegui. E aí, foi em 96, se não me engano, eu estava já na medicina, estava no segundo ano de medicina. Eu saio do corpo, não vi que não tinha ninguém ali, eu estava sozinho, e resolvi evocar ele para ver se eu ia lá. E, de fato, eu fui na casa dele, lá nessa cidade nova. Lembro até hoje como é que era o portão, entrei na casa, enfim, tudo que eu podia. Quando eu saí, que eu quis voltar para o corpo para registrar, chegou o amparador e falou, não, vem aqui. E ainda me levou para um local ali próximo, que era um terreno baldio, onde foi feita uma assistência ali, eu doei energia e tal. E eu memorizando a casa do Rogério, porque eu queria escrever uma carta para ele. Cheguei em casa, escrevi a carta, E ele, quando viu, disse que quase caiu para trás. Até hoje ele conta essa história, ele saiu correndo para me ligar e falar, tipo... Então isso, de alguma maneira, ajudou ele a ver que tem alguma coisa, pelo menos. Aí ele foi fazer os cursos na época, até levou lá para a cidade, depois ele retomou, enfim, hoje está aí. Então veja, é difícil esse timing assim, de lidar com os amigos. Então para quem eu confiava muito, eu falava. Aí quando eu comecei a fazer medicina, comecei a estudar como eu era coordenador da unidade, eu era do financeiro da unidade, então não tinha como... não dizer nada, assim. A gente divulgava na universidade, fazia curso na UNB lá, levei para o Sovaldo para dar o avançado, foi lá. Então, na faculdade já foi mais tranquilo. Mas antes, é como você falou. E com relação aos pais, o que eu acho, por exemplo, eu comentei que eu não tive o que o Sovaldo teve, que foi um berço mais, sei lá, para psico, espírita, ou gente que lida com isso bem. Mas eu tive pais super liberais, assim, super fora de série, assim, respeitadores e, sabe, e por mais que eles não entendessem, e eles me respeitavam ao máximo. Quando meu pai foi dar, assim, fazer as contas, já tinha 10 anos que eu estava no instituto. Ele falou, tipo, caraca, que loucura e tal. E ele não admitia nada, era bem crítico e tal. Mas eu fui melhorando, né, não aconteceu nada demais. Então, eu acho que o que mais me ajudou foi isso, foi esse respeito que eles deram, e todos os meus amigos gostavam muito dos meus pais, por causa desse processo de uma liberdade grande, enfim, várias coisas assim, como eles confiavam na gente, a gente teve cheque muito cedo, sabe, a gente aprendeu a dirigir muito cedo, coisas nesse sentido, assim, de responsabilidade. Então, foi o que mais ajudou. Por exemplo, a minha mãe tirou, porque a gente estudava no colégio católico, por causa do ensino, mas lá pelas tantas, os padres lá acusaram meu irmão de ter colocado uma bomba no banheiro, mas não tinha sido ele, ela ficou pé da vida, foi lá, deu de dedo na cara dos padres, tirou a gente, que ela não gostava do povo. Então não tinha nada de religião na nossa casa, assim, até um pouco contra. E a gente foi para um colégio laico. Então, assim, em termos de família, foi o que mais me ajudou nesse sentido. Então, juntou o temperamento de eu ficar mais introspectivo, e é engraçado que eu sempre comento também que até antes de acontecer isso, eu sempre fui muito, muito mais, sei lá, extrovertido, bem popular na escola, eu era mais alto um pouquinho, bem líder, assim. Aí quando começaram a acontecer essas coisas, aí eu me retraí mais. Aí quando foi chegando na adolescência, então, a coisa foi mais ainda. Quando eu fiz meu primeiro ECP1, falei, nossa, eu tenho muita responsabilidade aqui. Aí aquilo me fechou mais ainda. Eu acho que é o peso, exatamente. Então, a gente não sabe lidar, né? E tem toda a imaturidade emocional mesmo. Acho que o homem talvez seja mais difícil ainda, não sei. Mas eu me fechei. Agora que eu estou, né, um pouco mais aberto, assim, talvez mais soltinho. Mas eu vejo que é um puzzle, assim, para lidar. Não é simples. Mas o que mais ajudou foi a liberdade da minha família.
Oi, Pedro. Obrigado pelo verbete, né? Ele é bem interessante, né? E eu queria te fazer duas perguntas correlacionadas aí, se quiser correlacionar ou separar as respostas. Mas a primeira é um pouco na linha da Flora. Eu queria entender como é que você percebe o aspecto da grupalidade sadia dentro do aspecto da precocidade. Os inputs, os estímulos positivos, sejam eles intrafísicos ou extrafísicos. E o contexto da pergunta é, muitas vezes eu penso que a gente tende a pensar a precocidade do ponto de vista individual, né? A pessoa tem essa precocidade. Mas pela própria definição da palavra, a precocidade, ela tem o íncito a parte grupal, porque ela é precoce e referente a algo, né? A alguém.
A média.
A média, né? Exatamente, né? Então, não, impossível você debater precocidade sem olhar para o grupo, né? Então, eu queria a sua visão desse aspecto, de como é que você vê o papel disso, né, do grupo, as amizades extrafísicas, intrafísicas, o contexto familiar, enfim, na construção das precocidades. E uma outra pergunta, olhando a precocidade, eu não sei se você concorda, mas eu vejo que a gente poderia colocar uma predominância autogênica em algumas, ou seja, o processo mais seria exológico, né, o aspecto mais individual, aquilo que a pessoa já construiu, que tem de maior destreza, e aquilo acaba surgindo ao natural.
e tem o aspecto mais heterogênico, que é quando vem naquela vida, aquele momento, aquele contexto, tem mais investimento dos amparadores, ou houve um planejamento extrafísico para entrar num determinado contexto que propicia ou que estimule aquilo. E aí eu queria saber a tua visão, o que que quem desenvolveu, quem apresenta determinadas precocidades, o que que deveria analisar, sim, o que que não deveria deixar de olhar para tentar entender um pouco esse jogo e ter mais lucidez sobre o que fazer.
É bem interessante, eu vejo que é bem por aí mesmo, porque a pessoa sozinha, ela não consegue, eu vejo, principalmente criança, né? Então ela depende muito dessa condição, e tem tudo isso que a gente estava comentando, de ser aceito, da imaturidade. Então, assim, no meu caso foi fundamental. Por exemplo, o que mais me ajudou foi um amigo que fez essa ponte. Então a gente estava ali na começo da adolescência, né, 15 para 16 anos. E quando eu vi que tinha alguém que tinha o que eu tinha, passava pelo que eu passava, aquilo foi um dos dias mais felizes da minha vida. E esse alguém tinha livros sobre o assunto. Quando eu li Projeção do Corpo Astral, do Silvan Muda, eu falei, nossa, é exatamente o que eu vivencio. Então aquilo foi assim, tirou toneladas de pesos da minha, né, das minhas costas, porque toda aquela sensação de achar que, né, que será que eu tenho algum problema? Será que é isso mesmo? Será que não é? Aquilo realmente acabou. Então eu concordo que essa visão da grupalidade, e aí quando a gente vai pensar em ProEx, extrafisicamente, né, você, no caso da dupla, né, você faz um acordo ali para se encontrar. Então, desse ponto de vista também, você ter alguns apoios, né, em termos, seja tiver na família, melhor ainda, mas mesmo amigos ou professores, sei lá, alguém assim que de alguma maneira vai ser a pessoa que vai, né, te ajudar de alguma forma, te dar um livro, te explicar ou falar que está acontecendo aquilo, melhor ainda. E aí, dentro da sua outra pergunta, que acho que tem muita relação, talvez, assim, se a gente estivesse se preparando para ressomar de novo, o que eu penso, o que eu falaria, é ter essa inteligência de saber lidar com as duas coisas, né? Quer dizer, você ter a parte do dever de casa, pessoal, quer dizer, você correr atrás para você saber se manifestar quando precisar e, ao mesmo tempo, ser útil quando precisar para os amparadores, né? Principalmente quando quiserem te acionar. Então, como você comentou, às vezes, eu vejo nitidamente, pensa só, o Instituto está lá, nem sonhava com isso, tá organizando um congresso em Brasília. Então, nessa fase que antecipou, que foi em 90, eu tinha 15, aí fiz 16 no final do ano. 16 depois 17, né? Foi nesse de 15 a 17. Eu tinha 15 anos, eles estavam planejando, e aí se intensificou demais as coisas. Foi aí que eu conheci esse amigo, foi aí que eu comecei a ler, foi aí que nós estávamos no próprio Gilberto Salomão lá saindo, fomos sair, fomos curtir e tal. Estamos voltando para o carro, ele aponta e fala, você conhece isso aqui? Tinha um cartazinho assim, pequenininho do congresso. Eu falei, não. Ele falou, eu fui numa palestra, né, dele, que foi o professor Valdo, tinha feito uma palestra em 1990 no Banco Central. Ele tinha ido e aí foi ali que a gente foi pro Congresso Brasileiro. Então, veja, respondendo a sua pergunta, a gente tem que estar mais ou menos preparado para quando o extrafísico for investir, a gente está mais ou menos tranquilo com aquela condição. Foi bem o que aconteceu comigo. Então, 1990 foi onde tive mais projeção, foi onde eu conheci esse amigo meu. Calhou de 91, a gente está na mesma sala, e aí 91 ter essa... Aí a gente fez o BSM antes, e depois o congresso. Aí nesse BSM eu tive mais experiência também, então tem que ter realmente essa conjugação aí das coisas intra e extrafísicas, né? Pessoais
e como é que você enxerga hoje, passados, né, sei lá, 30 anos, né, um pouco mais... ou seja, quando você para analisar as suas precocidades, olhando a parte serexológica, né, aquilo que você tem que fazer nessa vida, enfim, o que que você acha que deveria olhar do ponto de vista de, assim, de até certo ponto, um gatilho para isso não posso deixar de olhar, isso aqui é dentro do meu planejamento proexológico e serexológico, não posso deixar de lado?
É difícil para você ver. Eu sempre achei que a minha, esse processo de precocidade parapsíquica fosse por causa da intermissão. Então, a intermissão, eu estou vindo de uma vida materialista, positivista, e eu vou investir nisso porque vai ser importante e tal. Aí, em função dessas últimas retrocognições e de uma série de outras coisas, da própria facilidade, de uma fala também do professor Valdo, específica, eu comecei a aventar a possibilidade de realmente ter uma raiz ou de ter algum lastro maior nesse processo do parapsiquismo, e essas coisas se juntaram, tem um efeito sinérgico. E aí, considerando isso, a minha responsabilidade perante o parapsiquismo, às vezes, é maior, porque antes eu considerava, não, meu processo intelectual é maior e eu vou dar gás nisso e ver o que eu estou tentando fazer e tal, mas hoje eu já, é lógico que tem que estar tudo junto, mas eu já não sei se eu não tenho que dar mais peso para o processo parapsíquico. Porque aí eu comparo, né, com outras pessoas, eu comparo com a minha própria história. E aí é o que você, na sua pergunta, me fez pensar o seguinte. Você vê como eu tenho muita experiência, eu não dava muita bola, assim, porque achava que ou que todo mundo tivesse, ou que eu não queria chamar atenção para mim. Aí eu sempre comento que eu tive duas experiências aí da pandemia para cá, um pouquinho antes da pandemia e na pandemia, que os caras falaram para eu dar mais valor para minhas experiências explicitamente, escrever, por isso que eu estou falando isso, porque se deixasse por mim, imagina se eu ficar falando, mas não ia mesmo, não ia, não, e tem coisa que eu não falo, ainda não falo, porque é muito, muito estranho, né, você ficar falando dessa forma. Então, se não fosse eles, eu jamais estaria, eu falaria de modo muito menos explícito. Então, eu vejo que eles estudam o nosso temperamento, nosso jeito de ser, e vão aos poucos tentando ver se a ficha cai. Mas, se eu for te responder, eu ainda estou bem atrasado nesse aspecto, porque quando eu acho que a coisa vai, aí a medicina me engole, aí tem que dar mais plantão, aí dá uns passinhos para trás, aí eu tento, entendeu? Então, assim, eu estou mantendo a coisa, mas já era para estar mais, eu acho que já era para estar mais, sei lá, mais... ter mais coisas nesse sentido. Entende? Em termos de tudo, de TENEPS, tudo. Então, eu vejo que eles me respeitam muito no sentido do eu já faço muita coisa com né, e tento levar as coisas. Então, eles tentam não onerar isso. Mas se eu conseguir me aliviar, eu tenho certeza que a coisa, teoricamente, ela vai se intensificar do ponto de vista extrafísico. Né? Você vê, só para fechar essa... 2020, né, que foi essa presença dessa consciex aí que eu lembro que eu fiquei muito tempo no extrafísico com ela, e ela é mais avançada, essa nórdica aí. Aquilo ali teve a mensagem toda da época, mas eu sei que é mais ou menos isso. Tipo, nós estamos esperando aí, né, tenta se liberar aí para ter mais coisa. Né. Então eu estou sabendo, mas demora.
Vou colocar mais umas aqui do pessoal que está online. Pergunta de Porto Alegre, Jéssica Borgoni. Houve muitos casos de mulheres, jovens, médiums, nos últimos séculos, que precocemente tiveram parafenômenos ostensivos, como no caso de Elizabeth Desperance, que, pelo que falam, está envolvida em nossos trabalhos. Poderia comentar sobre o caso de vida de Desperance, fazendo uma relação com o paper?
Sim, é um modelo, né? Você vê que teve muita, como é que eu posso dizer, incompreensão, tanto do ponto de vista dela como do ponto de vista do meio, até certo ponto, né, exploração dessa condição, que era chamava muita atenção, e, enfim, isso faz parte do serviço e está dentro de um contexto de, na época, se a gente pudesse chamar de uma proex maior, de chamar atenção para o processo parapsíquico, né? O século XIX foi muito isso, metapsíquica, enfim. Então, só que não adiantou muito, porque o fenômeno pelo fenômeno, ele não ajuda. Então, é melhor a gente ter menos fenômeno, mas você se sentir engajado num processo assistencial do que o contrário, porque... quem tem muito fenômeno acaba chamando atenção para si, aquilo fica em torno da pessoa, do médium, e faz tudo em torno do médium, e aí tem de tudo em torno disso. Então, parece não ser o ideal, que é aquilo que o Felipe estava falando. Quer dizer, o ideal é ter uma equipe, né, ter um processo mais grupal envolvido nesse sentido. Agora ajudou, né, chamou muita atenção. Então, quem sabe nas próximas vidas a gente vai ter mais parapsiquismo indoors, assim, mais, né, pessoal, mas do ponto de vista extrafísico, mais outdoors, no sentido de explícito, né. E aí a gente tentar fazer uma equipe, porque a equipe sustenta mais o trabalho do que uma pessoa só ou pessoas isoladas, né, nessa condição. Se a gente estudar os médiums aí do século XIX, enfim, tem de tudo, né, mas a coisa não se manteve, né, e vem a ciência convencional e acaba, né, abafando a condição, né, acaba não ajudando.
Agora também tem certas situações de parapsiquismo que parece que não é parapsiquismo, mas é, né. Então, por exemplo, se pegar você aí como cobaia, o Littré possivelmente tinha o parapsiquismo mais intelectual ali. Sim. Nas escritas dele, até.
Sim, exato.
O próprio Zéfiro trabalhou com ele, né?
Exato. Né? Ele falava do campo que formava e dessa facilidade de ser inspirado, né? Ele era dócil, os amparadores, segundo ele falou. Então, é uma coisa mais
implícita. Não era explícito, né?
Mas funcionou, né? Para o que precisava fazer lá. Então, realmente é o que importa, né?
Agora aqui o Geraldo Matos Guedes, daqui de Foz mesmo. Parabéns pela sua experiência. E aí pergunta: o que você recomenda para otimizar a recuperação de cons antecipada em relação à precocidade parapsíquica?
Eu vejo que é estudar o Holopensene, que o Holopensene para mim é a base de todo esse processo. Então, nós criamos, né, professor Valdo e toda a equipe, nós criamos um Holopensene aqui pró-recuperação de cons. Então, todos nós, né, a pessoa sabendo usar isso, o maior acelerador de recuperação de cons é se engajar no voluntariado, veja, fazer curso de campo, fazer a dinâmica, investir na TENEPS, de alguma maneira se entrosar com o parador de função, né. Então, qualquer nível que a pessoa esteja aqui, ela tem que parar e pensar como que está o meu desenvolvimento nesse processo de percepção do amparador de função. Se faz TENEPS ou amparador de TENEPS especificamente. Então, se já tem sinalética, se não tem, se percebe ele fora do contexto da TENEPS. Então, acho que isso daí é o maior acelerador. Porque ele é o que vai dosificando exatamente essas informações. Eu acho que isso que eu procuraria estudar, porque o Holopensene é o que eu estava comentando, a pessoa sai do Holopensene, ela não tem imunidade, às vezes, para sustentar. Então, eu fico pensando, a pessoa tenepsista, aí sai do voluntariado, sai da conscienciologia, ela vai manter a TENEPS? Eu acho muito difícil, assim. Se mantiver, ótimo, mas assim, que ela pensa, não, a TENEPS é só a pessoa, mas ela não está engajada num max mecanismo proexológico, pelo menos, né? Obviamente que ela pode ajudar ali naquele nível, mas sempre vai ser menor do que ela está numa condição envolvendo, né, um trabalho grupal explícito, né, nesse sentido. Então, tudo é Holopensene, né? A pessoa tem que saber o quanto que ela sustenta esse Holopensene, onde quer que ela esteja.
Posso complementar rapidinho isso que você
pois
falou?
Não,
eu vi vários casos de pessoas que saíram do voluntariado e pararam de fazer TENEPS. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Foram diversos casos de situações em que a pessoa saiu do voluntariado e perdeu o sentido na TENEPS.
É a tendência natural, porque a TENEPS é difícil no voluntariado, porque é diária. Você manter e estar ali com qualidade. A pessoa volta, né, a ser uma consim vulgar, entre aspas, no sentido de estar só na socim, aos poucos aquilo vai arrefecendo, né, natural, e ela com muito compromisso social. Então, os casos que eu conheço também foi exatamente assim. Então, é o processo do Holopensene.
E também, às vezes, quando a pessoa saiu, ela já tinha se divorciado do amparador, né?
Exatamente.
Por isso.
Perfeito.
Que ela saiu.
Já é de dentro, né? A coisa já vem bem isso mesmo.
É. Pedro, desculpa. Às vezes o trabalho é conjunto, né? Ah, desculpa, eu estava lá. Perdão, pai.
Obrigada.
Ladies first.
Obrigada. Pedro, se você pudesse detalhar um pouquinho mais, você comentou, né, dessa recém que você fez com relação a você ganhar essa autoconfiança, né, você trabalhar esse aspecto da menos-valia e desenvolver a autoconfiança, mas eu fiquei pensando no sentido assim, como trabalhar esse aspecto sem descambar, por exemplo, para aquela sensação de se sentir por cima da carne seca, sim, de empinar o nariz, de ficar arrogante, é nesse sentido. Daí, como a gente tem mais professores aqui, se o Hernani e o Ivo quiserem falar disso também, uhum, agradeço.
É, isso sempre foi a minha grande preocupação, assim, porque, por mim, eu preferia deixar como antes, assim, deixar... Eu ficar mais quieto e ajudando na periferia. E você vê que todo o esforço do professor Valdo foi sempre para me colocar, me mostrar e chamar atenção e tal. Então, a Conscienciologia, ela tem essa, né, essa premissa, talvez eu puder falar assim, de que nós temos que ser líder, né? Que nós temos que, e você sendo líder, você polariza a atenção do seu grupo e você vai ajudar esse processo todo. Então... essa recém, eu acho que é isso, quer dizer, você assumir essa condição e aí você estudar e ver quais são os mataburros e, por exemplo, você comentou, né, dos EPICONs que estão aqui, lá no conselho, a gente, quando a pessoa entra, existe até um parecer que é público, que a gente fala dos mataburros do EPICON, e um dos mataburros é exatamente esse, a pessoa achar que ela está por cima da carne seca. E se ela já tem esse traço, piora, porque os amparadores nos deixam mais, vamos dizer, atraentes, mais fortes, mais inteligentes, com mais energia. Então, a gente sempre fala lá, ó, isso não é seu não, filho. Menos. Tipo assim, então tem que ter esse pé no chão do que sou eu sozinho, do que sou eu com, né, com os amparadores. Para não deixar essa condição subir a cabeça. Mas é um exercício diário. E a grupalidade é o que mais ajuda. Então, você vê, no conselho se poder falar nisso, nos debates que a gente tem, no próprio voluntariado, a questão de dupla evolutiva e amizade, eu vejo que é muito importante. Todos esses casos que eu acompanhei, né, a gente tem décadas, todo mundo aqui, a maioria tem décadas aí já de voluntariado. Então, você vê, as pessoas que saem, um dos primeiros sintomas é o isolamento, dela ou da dupla. Quer dizer, a dupla se isola, daqui a pouco começa a criticar demais as pessoas, elas vão se isolando e vão saindo. Então, se você perde esse ouvido, né, essa atenção, essa abertura, para alguém chegar para você e falar, ô, Pedro, escuta, menos, você está assim, você está assado, né, tanto dentro de casa como com os amigos, aí, entende, é o que não ajuda, é o que tende a caminhar nesse sentido. Então, saber lidar com essa condição, que você às vezes está por cima, pelo trabalho, não é pelos seus belos olhos, e tem momentos que você vai estar por baixo, numa reciclagem mais difícil, mas nem por isso você vai desistir, porque a mesma pessoa que tem um egão de chamar muita atenção, quando ela não está com os holofotes, ela às vezes se vitimiza, é um drama, aquilo fica, aí ela para tudo, aí ela quer chamar atenção para ela, nesse sentido. Então, tem que fazer isso. Eu estava vendo uma matéria que parece que fizeram um estudo com... Eu não entendo nada de tênis, mas parece que tem um cara aí que é Roger Federer, que é um dos campeões de bambambãs e tal. Daí fizeram um estudo dos pontos dele, de toda a carreira dele, e parece que o cara ganhou tudo. Então, você esperaria, porque no tênis, ou você ganha ou você perde, né? Tipo, não tem empate. Então, o ponto é seu ou o ponto é meu. E aí você esperaria que o cara, que foi, sei lá, mil vezes campeão, ele tivesse, sei lá, 70% de pontos, 80%. E foram ver, ele tinha 55% dos pontos. No ano que ele fez mais pontos, parece que foi 58%. O que quer dizer com isso, nessa analogia? É que o problema, o processo é no rame-rame, no dia a dia, é ganhar um pouquinho, sabe? 55% todo dia é o segredo do sucesso, do que a pessoa dar um belo curso, fazer um verbete, lançar um livro e daqui a pouco a pessoa vai embora, entendeu? Vai até contra o tema que ela escreveu, ela vai embora, ela é contra aquilo, ela toma na cabeça pelo tema. Então, assim, eu sempre procurei tentar ser assim, só que a minha tendência é ficar muito diluído e eu vejo que, conscienciologicamente falando, precisava, né, aparecer mais e tal, entende? Então, não tem saída, tem que ter salvaguarda, tem que ter recém, tem que ter amigo, tem que ter dupla, tem que ter gente que vá te... E o amparador da TENEPS é um dos principais, eu sempre comento isso. Quando eu acho que a coisa está bem tranquila, que eu estou bem... Às vezes eu entro na TENEPS e vem aquela ideia assim, límpida, de um comentário que eu fiz, de uma, sabe, de um excesso, de um processo egoico, que eu falo, nossa, entende? Aí você vê que precisa realmente depurar, né? Mas não sei se o Ivo e o Hernani querem comentar.
Tá falando? Eu só vou complementar muito rapidamente. Cara, uma das coisas que me ajudou a, digamos assim, a fazer uma certa profilaxia do nariz empinado, se sentindo por cima da carne seca, que eu levei tanto cacete, mas tanta cacete, que é quando eu tinha 19 para 20 anos, o Valdo teve que fazer um arco voltaico na minha cabeça, teve que utilizar o mantra dele para afastar os assediadores. Aquilo me deixou, cara... Cara, não tenho muito mais vontade de ficar por cima da carne. Tá? De tanta, digamos assim, é aquilo ali, essa experiência, que na época foi traumática, me levaram chorando pro Valdo para ele poder me ajudar, hoje eu vejo que teve efeitos positivos.
É, tá? Profiláticos, okay? Né?
Foi porque o assédio estava em cima, coisa toda acontecendo, daí na hora que, que acontece isso comigo, cara, você não vai ficar mais assim se achando por cima da carne seca, em especial perante os conselheiros, perante os assediadores. Aí eu tenho agora eu quero fazer um outro ponto, e já fechando. A gente precisa saber ser interassistencial quando está no low profile. Bem, quando você está fora dos holofotes, você não precisa deixar de ser interassistencial. Tá? Inclusive, o epicentrismo consciencial, a pessoa pode exercer de maneira super discreta, estando super low profile e às vezes sem falar nenhuma palavra. Então, eu penso que isso aí é uma das coisas que ajuda nesse sentido. Passa a palavra para o Hernani.
É, eu também tive experiência mais parecida, assim, é muito semelhante à do Pedro. Eu sempre fui mais também na minha, mais de querer ficar no meu canto e não aparecer muito. E o Valdo sempre falando, não, vai, você tem que aparecer, mostra a cara e tudo. Mas eu queria chamar uma atenção aqui para um aspecto, principalmente porque vocês estão aqui, da Invex, porque eu comecei a ver essa coisa no Greenvex. Por quê? Porque na época tinha muita tendência que assim, ó, os inversores são o máximo. E o pessoal, junta com a juventude e essa exaltação da Invex, a tendência é a turma começar a ficar, achar que está por cima da carne seca. Então, na época que eu estava na coordenação do Greenvex, eu combati muito isso junto com o grupo, para poder, ó, tudo bem, a gente tem mais possibilidade, as coisas estão mais favoráveis, mas não é... Não
o jogo está assim. Só começando. Né?
Não é assim. É.
Exatamente.
Então é importante essa reflexão, essa fase.
É dura que a gente não pode falar nomes, né? Mas assim, tem muitos casos, né, de cobaias nesse sentido. Você vê que a pessoa tinha tudo, mas realmente subiu a cabeça e aí foi aquele efeito cometa, né? Mas é bem essa condição. Acho que é o Jader lá, tem aqui, a Virgínia, depois aqui.
É, aproveitando o ensejo aí, muito do trabalho tem que ser feito em grupo, né, Pedro? Então, assim, eu acho que até o que acontece na TENEPS muitas vezes é um reflexo disso. E a pessoa só entende quando ela está voluntariando, quando ela está exercendo alguma docência, exercendo o processo mental somático dela. Né? É, acho que isso fica mais claro, porque uma informação você capta lá na TENEPS, a outra você capta aqui participando ou do ciclo mental somático, da tertúlia, ou da epicentrismo debate. Né? Eu acho que é um mecanismo inteligente e muito interessante, porque ele acaba sendo acachapante, porque você mesmo chega a essa conclusão no sentido de juntar as peças. É tão explícito que você chega a essa conclusão. Então, esse negócio de realmente ficar por cima da carne seca, seja lá em qual for o contexto, ele desaparece porque você percebe que você precisa das outras pessoas. Né? E aí, nesse contexto... eu me senti inspirado, vi hoje, né? Falei, poxa, o assunto, de repente, eu sou reciclante e tal. Lembrei aqui das minhas escorregadas, e eu acho que o Holopensene favoreceu isso, e eu considero muito interessante. Que eu lembrei de fatos da minha infância, que eu, cara, assim, coisas que eu guardei só para mim, nunca contei para os meus pais, que eu não entendia que era algo extrafísico, agora refletindo, já mais maduro, mas eu guardei só para mim, acho que talvez por conta desses embotamentos que as emoções nos levam, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Você falou lá logo no início sobre a pessoa, por conta das bobagens que ela fez com o parapsiquismo no passado, e às vezes ela tende a ir para um viés muito mais mental somático, ou realmente ficar mais contido do ponto de vista parapsíquico. Eu acho que eu tive um pouco disso. E aí foi o que me levou a esse caso, né, só para contextualizar, eu dormia numa rede, morava em Belém, e sempre tinha uma onça que me rondava, e eu sabia que era muito assediada à noite. Mas hoje eu entendo que aquela onça me protegia, né? Os amparadores usavam para proteger. Era muito engraçado, só que aquilo me deixou com trauma de dormir rede. Eu não conseguia dormir em rede. Eu passei a dormir bem em cama, mas só para entender aí alguns desses processos. E aí eu fiquei pensando, Pedro, quando você falou da questão mental somática, que eu, na minha infância, eu tinha muita expansão de ideias. Era muito nesse sentido. Então, por exemplo, um dos primeiros livros que eu li foi de Isaac Asimov. Eu já até contei numa TM aqui, falando sobre segunda lei da termodinâmica. Cara, eu tinha 8, 7 anos de idade, 9, acho que no máximo 9 anos. Mas aquilo fez um sentido para compreender o processo de multidimensionalidade, do processo de bioenergias. Isso me levou a escolher minha profissão de engenharia e hoje eu estou aqui, né? E eu fiquei pensando até que ponto isso também não é uma espécie de salvaguarda dos amparadores, como se fossem mensagens encriptadas para você, de repente, em algum momento com mais maturidade, se inserir na ProEx. Obviamente, não cometer os desvios, né, porque hoje eu sou reciclante, hoje eu entendo que não aproveitei muito bem essas dicas, né, insights, né, e esses direcionamentos, e acabei me tornando reciclante. Mas até que ponto também o processo mental somático, acho que até o Hernani colocou, também não é um tipo de exercício parapsíquico. Porque quando você tem expansão de ideias, isso te leva a ter alguns processos que não são necessariamente, às vezes, de projeção ou de clarividência.
Sim. Eu vejo que o que interessa é a pessoa chegar, né? A pessoa fazer a ProEx, enfim, a forma como isso for. Acho que vai depender de cada caso, da biografia de cada um, do processo intermissivo. Então, cada um tem que avaliar essa condição, o que predominou e o que deu certo. E uma coisa que eu estava pensando aí dentro, né, que você estava falando, que a gente está falando do parapsiquismo e da intelectualidade, do mental soma, né? Mas o nosso mata-burro maior é a emoção, né? Então você vê os deslizes, né, o porão, aquilo que a gente já não precisaria mais, a gente às vezes foi lá e repetiu aquilo. Então, talvez para uma próxima a gente tenha que pensar nessa condição, né? O que é mais interessante do ponto de vista de amadurecimento emocional, porque aí, vindo para o psiquismo, a gente vai ter menos medo, a gente vai entender mais, a gente vai se reprimir menos, às vezes, vai ter uma forma de lidar bem com aquela condição, entende? E assim por diante, processo intelectual, a mesma coisa.
Então, eu vejo que, assim, disso que vocês falaram, e aí aproveitando de novo o campo, eu me recordei de que eu fiquei muito embotado, né? Tem uma tertúlia chamada Momento de Circunspecção, que é lá que o Valdo me expõe enquanto cobaia, porque realmente eu fiquei muito fechado, porque eu lembro de que tinha colegas que não diziam que eu não entendia o que eu falava. Então eu tinha às vezes uma linguagem muito complexa, porque eu vivia também muito com adultos, né? E isso de certa forma me fazia ficar mais contido. Então eu jamais ia falar de uma projeção ou de qualquer coisa do gênero, nunca, né? Que dirá de ideias assim, né? Sobre a multidimensionalidade, né?
Agora tem que ver para a próxima, né? Tem que primeiro a gente pensar que a gente está num oceano, assim, um supermercado de boas ideias e possibilidades, né? E como fixar isso, né? Isso que eu quero falar no curso amanhã, aonde focar mais, porque se deixar a gente é muita coisa, e às vezes a gente está aproveitando e tal, mas ainda não, né, não vincou, não, sabe, não fincou muita coisa. Então, pensar daqui para frente, porque senão a gente fica ainda muito na superficialidade, né? Tem que ver aonde que a coisa.
Acho que tem que aproveitar o momento, né, Pedro? Porque depois vai haver a diáspora, né? Acho que é uma grande sincronicidade estarmos, a maioria de nós, reunidos aqui, debatendo esses temas, né? Acho que isso vai fazer um efeito, talvez tenha um efeito muito positivo se a gente souber lidar com essas questões emocionais do futuro.
E é, né, o que eu falo, né? Que a gente vai falar amanhã no curso. Quer dizer, a gente investe muito em auto-revezamento gesconológico, que acho que está tudo certo, mas o auto-revezamento intraconsciencial, que é esse retrocognitivo, é o que eu estou mais colocando minhas fichas aí nessas small caps, aí nesse processo de tentar, no mínimo, repetir essa condição na próxima vida, porque vai estar, às vezes, no fim do mundo, é nós e os amparadores, né? Não vai ter muito acesso. Depois, talvez, vai vir um livro, achar livro, achar grupo e tal, mas no começo é mais difícil. Mas fala.
Duas perguntas. A primeira é Antes de você ter, antes de você conhecer a esse adolescente que tinha 15 anos, que te falou sobre a projeção, você não tinha perto de você alguém, uma tia ou algum vizinho, alguém que te falou em algum momento com 6 anos, com 9 anos, alguma coisa sobre...
Não, eu falava muito com a minha mãe, o meu irmão tinha também, mas o meu irmão meio que bloqueou e não ficou com medo e não foi adiante. E ela sempre falava que era sonho, sonho, resolvi ficar quieto, deixar acontecer. Aí com 11 anos eu saí do corpo lucidamente, foi essa projeção. Aí eu entendi o que, que era a coisa, e aí era bom, porque quando a gente sai do corpo lucidamente, a coisa é a sensação maravilhosa, né? De leveza, de liberdade, de expansão. Então aquilo atenuou esse drama que eu vivia antes, sabe? Aí vieram outros dramas, que são esses pivetes, às vezes uma coisa assim, às vezes você quer dormir e você sai do corpo, mas você quer dormir, aí te levam para algum local, mas enfim. Mas não tive nenhum...
E alguém que te cuidasse de alguma forma para psiquicamente, intrafisicamente? Você não. Já percebeu alguém?
Intrafisicamente, não.
Não, ok. Segunda pergunta sobre o colégio católico. Com quantos anos você saiu da escola?
Na quinta série, tem que fazer que as contas. Hã?
Com 11 anos, né?
Não, era mais. 11, 86.
Mas. 87, 88, tá, tudo bem, na quinta série.
12, por aí, 13 anos, sei lá.
De 12 anos. E você queria sair ou para você estava tudo bem?
Como eu era muito popular nesse colégio. Ixi, recebi carta das meninas apaixonadas para não sair, faixa. Então, assim, para mim foi um certo pesar, mas eu não dei o contra. Porque eu vi que meu irmão tinha ido já e tinha muito... Ele falava muito bem e tal. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí abriu minha cabeça um monte, né? Porque colégio católico é... repressão demais, tinha que estar tudo certinho, a meia assim, né, o uniforme assado. Sim. A repressão danada. Cheguei, fui pro objetivo, era, tinha uns punk lá com os cabelão assim, tudo pintado, anel não sei aonde, é brinco e tal. Então aquilo foi um impacto muito grande e foi a melhor coisa.
Eu também estive num colégio católico, mas eu até os 16, ou seja, que foi pior. Só que aos 13 anos tive a possibilidade de decidir. Não, você queria ir a outra escola, que era um pouco mais liberal, só que a escola era católica também, ou seja, o nome da escola, eu digo, para que eu vou ir para outra? Sim, igual, né? Uhum. Eu falei, não. E era um pouco mais liberal, dos 13 aos 15 anos, bom, liberal não, mas era mais, você não tinha que levar esse uniforme que era obrigado, então era mais tranquilo, né? E eu fiz a comunhão também. E eu me lembro de fazer exercícios parapsíquicos, ou seja, experiências parapsíquicas com minhas amigas dentro da escola. E aparte dos fenômenos parapsíquicos, para mim estava tudo bem, eu falava com as pessoas, não tinha esse conflito de, ah, falo ou não falo, eu sabia com quem falar, com quem não, né? Quando eu falava, algumas pessoas ficavam muito assim, assustadas, aí, então não falava, né? Eu começava a falar, não, mas pensa no universo, pensa no... Mas uma das coisas que me ajudou mais foi a parte de entender, né, outras vidas. Ou seja, a parte de... Tive uma conversa aí com 13, 14 anos com uma vizinha minha falando de outras vidas. E isso para mim, a autoconscientização serexológica foi o que mais demorou. Porque a parte de projeções e tudo mais, fenômenos de energia, com CIEXES, para mim estava tranquilo. Mas essa parte eu não tinha pensado. E aí que eu comecei a estudar mais as religiões, as diferentes religiões. Estava todo errado. E aí eu comecei a ficar mais... E eu queria te perguntar, no teu caso, como foi essa autoconscientização multidimensional? Você já explicou? Serexológica
demorou demais, assim. Quando eu... Mas eu vejo que é muita influência do Instituto, porque como eu entrei no Instituto cedo e no Instituto não se falava muito, até era um pouco contra, então eu tive essa experiência que eu comentei, né, que eu queria ir na casa do amigo meu, fui lá, aí a vez seguinte que eu saí do corpo, que não tinha nada, não tinha ninguém me esperando, assim, para fazer alguma coisa, eu ia começar a dar aula no Instituto, em 96, e eu queria ver o que era assim, um adipoço permissivo, e aí apareceu uma senhora, assim, materializada, metade do corpo, assim, fez para eu ir com ela, a gente foi, e lá ela me mostrou a condição do litrê, né, que eu já contei essa história. Então, naquela época, eu sabia que era eu, sabia que eu tinha sido escritor, e acabou, era isso. Não fui atrás, não, Entende? Então, das reflexões que eu faço é esse, o meu temperamento, às vezes, de não valorizar, de não ir atrás, entendeu? De não buscar mais. Eu deixei, não é para mexer com isso, não é para mexer e tal. Óbvio que fixou, tanto que, sei lá, quantos anos depois, quando eu vi o rosto Littré, eu associei a essa projeção retrocognitiva, entendeu? Mas eu vejo que é muito do meu temperamento, assim, não ajuda.
Mas o afeto a vidas passadas... Tá, você terminou o instituto, mas antes de você conhecer a Conscienciologia, você...
Não tinha nada.
Não estudou sobre esse assunto?
Não.
Só sobre projeção?
Só sobre projeção. Não... Engraçado, né? Você vê, é...
Mesmo que você
cabeça
lembrasse
de melão,
esse negócio que você falava para a tua mãe, você pode ser adulto?
Não, foi na transição. Eu sabia que tinha, né? Eu encontrei um amigo meu que dessomou... Eu sabia que tinha, mas daí a despertar coisa, de ver, de juntar. Mesmo no instituto, demorou, a coisa não... Entende? Não...
Interessante.
Engraçado, né?
E você agora é representante da Serexol.
Você vê, os amparadores têm que suar, porque é muita... É muito lento, eu acho. Né? Então, por isso que eu fico pensando, o que mais que tem que eu não estou dando atenção, entendeu? Que eu poderia dar, que valorizar mais. Porque se deixar, eu vou fazendo muita coisa, mas às vezes tem aquela que precisa dar uma atenção maior, escrever mais, não sei, debater mais. Eu penso nisso. Mas vamos lá, Rafa.
Pedro, eu queria te perguntar sobre a questão do uso útil do parapsiquismo desde a juventude. Então, o que, que a juventude tem de vantagem sobre o uso do parapsiquismo? Então, assim, por que, que a juventude é útil para o parapsiquismo, assim?
Ela é muito útil para a facilidade, né? Porque a recém-consim, ela tem mais liberdade, ela está menos condicionada, o corpo é mais novo. Então, assim, pegando o meu caso, né? Eu tive muita quantidade de fenômeno e alguns com muita qualidade, já naquela época. Então, os jovens, se eles... se dedicarem mais à tendência, eles terem mais facilidade. Então, de tudo, desde uma saída do corpo, de tentar ter uma saída lúcida, tentar ter uma interiorização lúcida, eu fiz muita experiência no meu quarto. Por exemplo, de sair, e aí eu ia me aproximando devagarinho para o corpo para ver quando que ele ia me puxar. E aí eu ia para testar, depois eu fui estudar esse negócio de esfera extrafísica de energia e tal. E aí é muito interessante porque mais de uma vez, quando ele puxava, ao invés de eu acordar, ele me puxava e eu ia para cima do corpo. E aí ele ia baixando devagarinho, ia lúcido. Uma vez eu estava dormindo sobre o braço, ele não encaixava, ele demorou a encaixar, voltou, subiu de novo. Então existe uma, tipo uma fisiologia mesmo da coisa. Então eu acho que os jovens têm que tentar ter esse tipo de experiência para dominar mesmo a condição. Não é ter uma coisa aqui, outra lá. Eu vejo, por exemplo, às vezes a pessoa já acorda numa projeção, né? E às vezes lembra, eu estava projetado, eu estava assim. Mas quando a gente vai e volta, né? Quando você está a cavaleiro da situação, é bem diferente. Você realmente está fora e você fala aqui, né? O que nós vamos fazer e tal, pode ir aqui, pode ir ali. É diferente. Então o jovem, eu vejo que a juventude tem essa facilidade. E aí, naturalmente, ela vai ter outros interesses, vai escrever mais sobre isso, vai ler mais, vai trocar ideia. Hoje a internet ajuda demais, né? Porque tem muita gente que fala, minha primeira projeção, sair do corpo, o próprio instituto, coisas assim, de fenômeno nesse sentido. Então, eu acho que é a melhor, talvez, vacina para os excessos da juventude seria isso. Porque ela não está menos condicionada, sabe? Ela está menos condicionada e a parafisiologia do holossoma permite mais essa condição. E aí, para recuperar a cons, é uma beleza. Acho que a Flora quer ajudar ali.
É essa pergunta da Rafa, que é essa criação de neossinapses não materialistas, né? Dessa vida extrafísica vivenciada. Eu acho que na juventude, você conseguir acoplar, conseguir ter essa prática e transformar a sua vida, moldar a sua vida em torno disso... chega na adultidade, na, é, os seus valores, é aquilo que você falou, os seus valores mudam,
não, é
os seus
coisa.
Interesses, então você, a escolha da profissão, a visão de toda, do dinheiro, da profissão, da vida intrafísica, da relação familiar, então eu acho que além dessa facilidade parafisiológica, né, do pouco tempo ali, da, essa, você conseguir ver essa vida intrafísica desde novo, moldando as suas sinapses com o parapsiquismo, isso faz a adultidade e o fim
porque
da
se
vida.
Porque se ela foi uma consciex lúcida, recente, então ela vai fazer um download, né, de sinapses, de parassinapses mais interessantes. Né? E outra coisa que ajuda dentro daquela pergunta do Felipe, quer dizer, se é, como no caso do Greenvex, né, se tem um ambiente para trocar ideias, sai de baixo. Eu sempre falo que o que mais me ajudou na época do Instituto foi que de 92 a 94, mais ou menos, antes do 700, lá em Brasília se criou um grupo de tipo uma dinâmica. Então, toda quarta-feira a gente ia lá e fazia trabalho com energia. E eu tinha muita facilidade com clarividência e tinha uma senhora espírita lá que era clarividente total. Então, eu tive muitas, assim, tipo, sei lá, comprovações, assim, de coisas que para mim me ajudaram muito. Então, se você tem alguém para falar, por exemplo... Eu já contei isso aqui, eu acho. Eu estava lá um dia, aquele grupo se reunia e fazia mais MBE, ou clarividência e tal. E aí um dia eu vejo chegando uma, tipo uma equipe extrafísica, assim, de umas pessoas com um colar, assim, tipo sei lá, um emblema, assim, uma coisa de metal. E eu olhei aquilo, achei estranho e não falava nada, né? Era bicho do mato. E aí, na hora do debate, essa senhora vai falar, ó, chegou gente assim, ele queria comandar, exatamente o que eu vi, ela reportou. Aí, um outro dia, um dos integrantes lá, ele chega com um negócio extrafísico na cabeça, parecia um capacete diferente, assim, umas pontas, um negócio assim. Ele entrou, eu fui olhando, eu falei, gente, que coisa estranha. Aí, quando ele sentou, ela levantou e falou... Você foi para Umbanda esses dias? Fizeram um negócio na sua cabeça. Ele, não, eu fui lá porque eu estava sentindo não sei o que. Eu falei, gente, que louco. Aí o Wagner foi dar um curso lá. Do sábado para o domingo, eu tive uma projeção, que estava o pessoal do curso, enfim, no contexto lá, essa senhora estava. Aí quando aconteceu o curso no domingo, ela virou para mim e falou, você lembra disso, lembro e tal, não sei o que lá. E aí ela me falou, ó, você pode ter uma clarividência igual a minha ou melhor. Então, mas eu, enfim, fui no meu ritmo, tá, entendeu? Poderia ter investido mais. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse diálogo. É alguém para você trocar ideia, realmente. O Greenvex ajudou demais, porque a gente depois, né, em outro nível, a gente foi fazendo experiências também. Então, você ter com quem trocar e ter biblioteca à mão faz muita diferença.
Dentro do que vocês estão falando, assim, pegando mais no viés do que o que eu queria entender, eu acho que a capacidade de aprendizagem, o nível de abertismo que a juventude proporciona pelo fato da pessoa estar se formando, aprendendo com o mundo, ele é uma vantagem bem grande perante o desenvolvimento parapsíquico e o desenvolvimento consciencial.
Exatamente. Esse abertismo, né, essa priorização, dar prioridade para isso, é super diferente nessa condição. Né? Acho que o Igor quer falar.
Pedro, bom dia.
Bom dia.
Quando a gente fala de precocidade parapsíquica amparada, né, eu queria entender isso sobre o viés dos amparadores. Do ponto de vista extrafísico, o que está acontecendo? Porque a gente costuma dividir os amparadores entre duas categorias, né, amparo de função e amparo pessoal, bem entre aspas. Na infância... A criança não necessariamente está fazendo assistência a ponto dela ter um amparo de função. Uhum. Mas ela é uma promessa assistencial, vamos dizer assim, enquanto intermissivista. Né? E é aquilo, eu entendo essa lógica do investimento. Mas isso vai até um pouco essa... Quebra um pouco essa divisão que a gente faz, né? Amparo pessoal, uhum. Amparo de função. Quem são esses amparadores? É óbvio que é difícil, gente... estabelecer assim uma coisa geral, né? Mas quem que são esses amparadores que ajudam nesse período mais precoce e depois como que isso vai, assim, é sempre amparo pessoal? Eu não sei, entendeu? Eu fiquei pensando nisso.
Sim, excelente pergunta. Eu acho que tudo vai depender da, vamos dizer assim, da PROEX daquela pessoa, em primeiro lugar. Você vê o professor Valdo, né? Vamos mal comparando, quer dizer, tem uma PROEX grande, aquilo demanda uma atenção extrafísica maior. Então, se no intermissivo, né, muitos de nós aqui nos dedicamos bastante ao processo, de fato, da conscienciologia e tal, isso está dentro de um contexto já funcional, né, vamos dizer assim, de amparo de função. Então, eles vão calçar, e aí quem vai calçar, normalmente é quem tem mais rapport ali, quem é mais amigo, quem estava junto e não veio ainda, vai ficar lá e faz essa condição, vamos dizer assim, essa ponte. E dentro disso eu vejo, pelo menos no meu caso, que tinha essa variação. Então, eu sabia, por exemplo, quando era uma coisa meio espontânea, eu saía e aí eu mentalizava alguma coisa que eu queria fazer e às vezes chegava alguém e me ajudava. Quando chegava, os amparadores já, tipo, tal mal, que era uma coisa totalmente... Como é que eu vou dizer assim, sem nenhum tipo de diplomacia, assim, chegando, pegando e tirando e não respondia, eu tentava perguntar as coisas, não respondia, sério pra caramba. Então, já era tipo um outro nível para uma coisa específica. E é diferente desse do dia a dia, de alguém que está ali mais, né, mais talvez no nosso nível, vai lá, amparar. Esse que eu falo, que parece o Álvaro, ele talvez fosse esse mais próximo, assim. Eu estava lá numa saída e de repente ele aparecia, né? Quando eu fui para o congresso, ele apareceu de novo, ficou ali, eu vi que aquela coisa era mais séria até pela presença dele. Então, realmente mistura, mas eu vejo que é como você falou, como existe um potencial, né, uma promessa assistencial muito grande, eles vão ajudar. Por exemplo, essa que me levou lá para ver o negócio do Litre, que eu considero que é a Veronesa, que já é alto nível ainda. Então, às vezes, vem tem aquele dedo ali de um, sei lá, de um evoluciólogo, que ele sabe que aquilo vai, a pessoa não vai esquecer e vai ter uma repercussão, pô, 20, 30 anos depois, né?
Então... Aí já tem esse cálculo mais específico, né? Que são coisas pontuais que acontecem, mas que você sabe que aquilo é uma semente que vai... germinar, sei lá, 30, 50 anos depois.
Exatamente, a visão deles é sempre assim, né?
Mas, pensando assim, também não dá para falar que é sempre também equipex, necessariamente, né? Então, sabe, eu fico pensando, do ponto de vista extrafísico, quem que são, é uma turma de colegas de curso intermissivo, às vezes a auto-proex, ela é um trabalho, nunca é individual mesmo, né? Então, se você se compromete com a PROEX, já vai ter gente que vai precisar trabalhar extrafisicamente para ajudar nessa concepção.
E às vezes não aparece muito, vai calçando, né, por fora. Só em momentos críticos, né, que às vezes aquela consciência aparece. Eu sempre comento, mas eu já estava no Instituto, aquele caso que eu era... Não tinha noção nenhuma, era um voluntário bem assim, novo, né, novo no sentido de idade, inexperiente total do ponto de vista administrativo... E aí eu saio do corpo e essa senhora, né, que eu acho que é a Veronesa, ela fala, você já se viu na posição de coordenador da unidade? Jamais. E aí eu achei que aquilo, pô, daqui a uns 10 anos, beleza, vou me formar e tal. No dia seguinte, no final de semana seguinte, a coordenadora levanta e fala, ó, tô indo, tchau, valeu, foi bom, indico o Pedro para ficar aí com vocês. Assim, surreal. Então, se ela não me calça, pelo menos para me passar um pouquinho aquele frisson... Eu não sei como é que seria a minha reação na hora, né? Então você vê, de onde vem isso, né? Que amparo que não é esse, mas ele já estava dentro do contexto e tal. Mas eu acho que é só uma questão de tempo. Então eles estudam, e às vezes em momentos críticos eles chegam para falar, ó, cuidado, é tipo aquele negócio do Valdo, isso não é para você, só que às vezes menos explícito, né? Fica ali fazendo a profilaxia, mas já avisando essa, né, essa condição. Outra coisa que eu acho, enquanto a gente ainda é muito infância e adolescência, a gente ainda não tem um cérebro maduro. Depois da adultidade, eu acho até que eles respeitam mais, assim, uma pessoa faz o que ela quer, se ela está engajada, vamos em frente, mas se ela quiser ir embora, ela vai. Mas até então, eles tentam ir segurando a onda para a pessoa ir amadurecendo, para ela poder chegar nessa condição, entende? Para não entrar numa roubada, assim, muito da adolescência, que acaba acontecendo, né? Apesar deles, a pessoa acaba indo, né? Mas é difícil. Eu acho que se a gente for pensar, tem as duas coisas. Tem tanto esses amigos que estão no mesmo nível e estão disponíveis para fazer uma assistência mais direta, como essas intervenções mais ostensivas, assim, de gente mais graúda. Fala, Kelly.
Pedro, obrigada pelo paper também. Eu observei, no meu caso, uma combinação do que hoje considero megatrafor parapsíquico, mas também um mataburro parapsíquico do ponto de vista da tentativa de lidar com isso, né? Então, inicialmente eu tive essa sensibilidade parapsíquica desde muito cedo, mas ao mesmo tempo o traço da alienação, é como se eu me fechasse para bloquear essas interferências nos ambientes, nos contextos, né? Não sei se você poderia falar um pouco disso, assim, desses contrapontos que vão acontecendo, sim, nesse desenvolvimento parapsíquico precoce.
Eu acho que é bem isso. Por exemplo, quem é mais sensível, e eu tinha essa condição também, você acaba ficando mais bicho do mato ainda. Você não quer sair, você não quer, porque você vai absorver tudo, você vai... A gente não entende aquilo na hora. Então, você ia para casa de dos amigos dos meus pais e... quase passava mal lá, porque o ambiente era mais entrópico, saía para restaurante, a mesma coisa, me dava um sono do mal, né? Dormia lá. Então, é difícil, porque a criança, o jovem, ele ainda não tem essa maturidade de entender o que está acontecendo, né? E aí se junta com traços do passado, né? De, sei lá, religioso, vamos supor, aquilo potencializa ainda mais. Então, o que a gente tem que pensar é na próxima, né? Como sair dessa condição de uma maneira talvez não tão ensimesmada, né? Não tão fechada. Às vezes tem gente que vai dar vazão para a escrita, né? Escrever, mesmo que seja poema, poesia, essas coisas assim, que é uma forma de lidar com aquela condição, né? Ou arrumar alguém quem confie, né? Como a Virginia estava falando, às vezes, para poder falar mais. Mas eu vejo que é muito do temperamento, né? Quem às vezes é mais extrovertido, fala e não está nem aí... Mesmo criança, né, me fala. Então, às vezes, também a gente, sei lá, faz a coisa ficar muito, né, mais importante do que ela é, porque não importa o que eles vão pensar, né? Mas o jovem, ele tem muito essa preocupação de ser aceito, de não ser estigmatizado, né, de não sofrer bullying, né? Então, realmente é isso. Então, eu vejo assim, não tem receita, tem que ver o nosso temperamento e ver a melhor forma naquele contexto de se sair bem, né? Então... Tem que ver outra coisa que a gente não, por exemplo, eu não gostava muito de chamar atenção, porque quando a gente tem irmãos, é difícil também, às vezes, porque você acaba chamando atenção para você, tem um outro que precisa mais de assistência naquele momento, então isso também me ajudou a ficar mais na minha ainda, né? Entende? Porque já era complicado a relação, se eu ficasse chamando mais atenção, entende? Complicado. Então, sempre vai ser, acho que, um desafio. E daqui para frente, mais ainda, né? Pedro?
Então, professor Pedro, eu achei bem interessante aí todo o paper e o debate, né? Acho que é uma coisa muito importante a gente pensar na precocidade, ainda mais ela sendo a unidade medida da própria INVEX. E aí, eu queria que você comentasse um pouco, porque cada vez mais que a gente vai aprofundando na invexologia, a gente vai vendo que a precocidade, ela é na vida inteira. Porque quando a gente pensa esse tema, a primeira coisa que vem é a ideia do jovem, mas ela começa na juventude e a ideia da INVEX é que a pessoa mantenha esses níveis de precocidade nas várias faixas etárias. Haja visto, por exemplo, as metas do inversor aos 40 anos, aí você tem lá, por exemplo, OFIEX. Então, a pessoa atingir uma OFIEX aos 40 anos é uma precocidade da meia-idade, né? Como que você vê, então, esse desenvolvimento da precocidade contínuo? Como que a pessoa pode, tipo assim, usar estratégias para ela não perder, digamos, esse ritmo que ela começa mais cedo na vida e consegue tirar maior proveito aí dessa possibilidade?
Esse é o grande, realmente, foco, né, desse paper aí, é chamar atenção para isso. Quer dizer, a precocidade pela precocidade, ela precisa ser funcional, né? Então ela tem que estar engajada lá no comecinho com a lucidez, com a evitação de excessos da juventude, por exemplo, né? Como foi falado, essas neossinapses. Mas aí chega, por exemplo, no voluntariado, né? O que fazer? Então, você vê essa experiência que eu acabei de contar. Então, o fato de eu ter assumido a coordenação muito cedo me ajudou demais. Por um lado, foi dificílimo, porque, enfim, estava na medicina, estava fazendo várias coisas, mas me ajudou a amadurecer, me ajudou a lidar com pessoas mais velhas do que eu, né? Como é que eu vou chamar a atenção da pessoa, né? Cabelo branco e tal, no voluntariado. Então, saber lidar, saber como falar, como se comportar, porque a gente não tinha nada disso. Então, eu acho que a manutenção desse ritmo, que é aquele ferrão no boi que eu estava comentando, é o oxigênio da própria Invex, né? Que é o último parágrafo que eu coloco aí. Quer dizer, não é fácil a gente olhar para as metas ali aos 40 anos e honrar aquilo sem ser uma coisa artificial. Porque, né, a pessoa pode falar, não, eu estou com OFEX agora. Mas se não, é, né, não tem um substrato de fato, aquilo é só para inglês ver, só porque está subindo a cabeça dela. Então, é difícil, é isso. É quando que você acha que já tem um substrato para você assumir aquela condição e quando não, quando você ainda é imaturo. Por exemplo, a TENEPS, no caso do inversor, né? Qual o melhor momento? Quer dizer, a vida já está mais ou menos encaminhada, já dá para eu assumir essa condição ou não? Então, se não tiver o max planejamento, a pessoa ela acaba sendo engolida pela vida, porque demora. Então, se ela não tiver ali, né, eu até estava fazendo umas contas aqui no meu caso, você vê que não é simples. Então, uma coisa que me ajudou, aí ano que vem eu vou fazer, você vê, 20 anos de epicentrismo, que eu comecei. Então, passa muito rápido, né, e enfim, estou fazendo as coisas, mas se você não tiver essas metas, essa ousadia cosmoética de fazer uma reciclagem mais profunda, a coisa passa. Entende? Então, por exemplo, no meu trabalho, o que eu preciso fazer, entendeu? Em termos de pé de meia para não precisar trabalhar mais tanto, em termos de reciclagem, em termos mesmo de parapsiquismo. Então, eu acho que essa condição da Invex, que é o que eu costumo falar, a melhor fase da Invex às vezes é essa, porque você já tem todo o know-how parapsíquico, né, de tudo, e agora você pode ousar mais, porque você tem esse substrato, né? E aí é que os amparadores estão esperando, da liderança, né, na escrita, no próprio epicentrismo, né, coisas assim. Mas se não tiver esse pagamento de reciclagem, de organização, para mim a grande chave é organização e disciplina, né? Porque os dias eles vão acontecendo, e se não for um dia depois do outro, que é o caso do Federer lá, 55%, mas tem que ser todo dia. Ganhando um pouquinho, não foi muito bom, mas pelo menos a gente ganhou ali aquele esforço diário, a gente vai ficar sempre tendo altos e baixos. Né?
É, só um complemento da forma como eu vejo, tipo, o inversor, para começar mais cedo, ele tem o tempo a favor, né? Mas esse tempo também, ele corre rápido ali, então se deixar, quando vê, né, como você falou, passou vários anos ali.
O inversor, ele tende a acomodar com o que ele fala. Ou eu sou jovem, né, ou eu estou fazendo já, e aí, só que o jogo só acaba quando o juiz apita, quer dizer, o jogo não está ganho ainda, então tem que, todo dia é um novo dia, né, senão a gente relaxa com a guerra e a coisa não caminha, né.
A gente já está no final.
Estamos no horário, pois não?
Faz só as considerações finais.
Então, gente, eu queria só agradecer, queria dizer que a ideia, né, desse paper foi chamar a atenção para exatamente isso que o Pedro estava comentando, né? A gente não achar que ter aí um parapsiquismo na infância, na adolescência, não é nada demais. O duro é você manter isso e de uma maneira crescente e ajudar a formar, né, outras pessoas que estão passando por essa fase, chamar atenção para isso. Queria agradecer demais a presença de vocês, o debate. Muitas graças e até a próxima.
Obrigado, professor Pedro. Obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 72 espectadores simultâneos no online, 262 acessos e 24 presenças no tertuliário. Para a semana que vem, nós temos o tema Higienização da Esfera Extrafísica de Energias. Professor Júlio Royer.
Legal.
Até semana que vem.